Campinas soma mais de 831 pessoas curadas da Covid-19. E o total vai para 6.159 pessoas curadas. Então, boas notícias a gente também dá aqui na CBN Campinas. Mais de 6.159 pessoas curadas pela Covid-19 em Campinas. Até onde vai o boicote dos anunciantes ao Facebook? Essas são algumas das grandes dúvidas de investidores e empresas em todo o mundo nesta segunda-feira. No final de semana, gigantes como a Coca-Cola e a Pepsi engrossaram a lista de 160 companhias que decidiram retirar anúncios do Facebook numa campanha para que a plataforma adote uma política clara e eficaz para combater discurso de ódio. Para falar sobre esse assunto, estou com o professor de MBA em Marketing da PUC Campinas, Juan Eiras Fontenla. É isso, professor? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes. Um prazer aqui estar com vocês. É isso mesmo.
Tá certo. Professor, o que está acontecendo? Esse discurso do ódio está afastando essas grandes empresas das redes sociais?
Pois é, Marco. O assunto é um pouco mais complexo do que a gente pensa, né? Eu acho que, se você me permite, seria importante a gente contextualizar um pouquinho esse assunto. Né? Então, primeiro, qual a importância das mídias sociais, né? Então, elas são um meio de comunicação hoje dos mais relevantes, né? Se a gente pensar aqui do total de usuários ativos aí de internet, mais ou menos aí 80% utilizam de forma ativa as mídias sociais. A gente entende o quão importante essa ferramenta é hoje para a sociedade. E, obviamente, nessa plataforma, as marcas, elas têm a oportunidade de contar a narrativa delas, de inspirar os consumidores por meio dessa narrativa e também, obviamente, com foco em vendas. Mas, por outro lado, as redes sociais elas acabam sendo também palco de extremismos, né? Um pouco o reflexo da sociedade, né? Então, a questão do extremismo, do ódio, do discurso de ódio, né? Muitas vezes o discurso político de ódio, e é importante a gente contextualizar também com os momentos históricos que estamos passando, né? Com o assassinato do George Floyd, com a questão do Trump e outros políticos, né, que adotam essa linha mais agressiva de discurso, né? A questão da fake news, da desinformação também é um outro ponto, né? Então, as redes sociais, elas também acabam sendo um palco para esses extremismos, né?
Uhum.
E, obviamente, as marcas, elas já perceberam ao longo do tempo aí também que elas tiveram a necessidade de evoluir em relação à comunicação, a como criar conexão com os consumidores, né? E as mídias digitais vieram para auxiliar esse processo, né? Então, as mídias sociais permitiram uma maior capilaridade, uma maior amplitude dessa narrativa da marca, mas, ao mesmo tempo, também pode ser o céu ou o inferno, né? Como eu costumo brincar. Né? Uhum. Então, o consumidor hoje, as empresas, as marcas têm que entender hoje que o consumidor ele é a principal ferramenta de marketing das empresas. Né? Então pode ser o sell por meio de um boca a boca positivo, das recomendações, do que ele fala sobre a marca, do que ele pensa sobre a marca, mas também pode ser o inferno, né?
Uhum.
Quando ele faz um boca a boca negativo, né? Quando ele emite as suas percepções e coloca na rede, isso ganha uma capilaridade muito grande, né? E também pode afetar as marcas. Então, no meu ponto de vista, essa questão do boicote ela vem muito mais por uma questão de identidade da marca coerente com a imagem que ela vende. Né? Então você
professor,
tem muita...
Oi, pois não. Não, só para ponderar e para fazer um questionamento, é lógico a importância das redes sociais, como o senhor disse, né? Eu coloco o cara lá no céu e em 2 segundos o cara já é massacrado, né? A empresa, né? Isso não vem demonstrar que a importância da mídia tradicional ela nunca vai perder esse espaço para as redes sociais, principalmente o rádio, a televisão, a mídia impressa, que perdeu muito, mas que está no online, não dá um contraponto de quanto é importante as pessoas continuarem acreditando nas mídias atuais, nas mídias tradicionais?
Eu acho que hoje acabou essa discussão, né? Até quando lá no começo dos anos 2000, quando a gente pensa no Brasil, né, naquela bolha da internet, na discussão que o digital iria substituir totalmente o presencial, né, as mídias impressas, as mídias secundárias, também a mídia primária, né? Acabou um pouquinho essa discussão, porque os estudos mostram hoje que, na verdade, o consumidor, ele busca os dois tipos de mídia, elas são complementares, né? Do mesmo jeito que as plataformas onde o consumidor vai buscar informações ou vai comprar também são complementares, né? Daí até aquela questão que está muito em voga hoje, né, da questão do omnichannel, da marca, ela propiciar uma experiência contínua, uniforme, independente da plataforma, do canal, né? Seja ele físico ou digital. E o mesmo vale para as mídias, né, que acabam sendo complementares. Então, em determinado momento da vida do consumidor, de acordo com a situação que ele está vivendo no momento, de acordo com a conveniência, a comodidade, né, ele vai procurar uma mídia ou outra, né? Mas isso não significa que uma exclui a outra, elas são complementares, né? Na verdade, a experiência, isso vale para todos, né, para todos os tipos de marca, né? A experiência tem que ser contínua, tem que ser uniforme, independente desses canais.
Mas mesmo assim, numa questão dessa, é lógico, a gente sabe que a mídia social, principalmente essas redes sociais, elas estão, tem muita empresa migrando para esse tipo de anúncio, mas também ela corre mais um risco do que uma mídia tradicional, não corre, professor?
Ela corre o risco se ela entende que nessas mídias digitais, e principalmente as redes sociais, ela entende que são unicamente canais para ela fazer o branding, para ela emitir notícias positivas, para ela inspirar os consumidores. Se ela não tem a visão de que para o consumidor isso é diferente, não interessa em que plataforma a marca, a empresa esteja abrindo o canal de contato, né? Se é na mídia social e para que ela está abrindo, se é com o intuito de fazer branding, o consumidor ele tem uma outra visão. Né? A visão do consumidor é que aquilo é um canal de contato. Então, se ele tiver algum problema com a marca, se ele tiver alguma insatisfação com o produto, se ele tiver alguma insatisfação com alguma campanha da marca, né, ele vai pegar esse canal e vai expor a sua percepção. Né? Então, para o consumidor, ele entende como um canal de contato, independente que a marca esteja focada no branding, esteja focada em vendas, né? É um canal de contato para o consumidor. Então, o risco, sem dúvida nenhuma, é maior, né? Uhum. E a marca, a empresa, tem que saber administrar isso, né? Não necessariamente tratar o problema dentro das redes sociais, mas direcionar o problema para os canais competentes, né, para tratar isso de uma forma individual.
Virou um canal do consumidor, as mídias sociais, um 0800 mais abrangente e de mais percepção por parte do consumidor em poder questionar seus produtos, reclamar da empresa?
Exatamente. Pro consumidor, ele entende como sendo um CRM, um 0800, né, praticamente. Né? Se a empresa abriu uma forma de contato ali pela mídia social, ele vai expor ali também as suas preocupações, os seus anseios, as suas insatisfações. Né? Então, por isso que é importante para a marca entender essa estratégia das mídias digitais e principalmente das redes sociais. Né? Porque para o consumidor, ele sim pode ser uma ferramenta muito importante para alavancar vendas, para aumentar a força da marca, quando o consumidor, por exemplo, ele faz uma recomendação positiva. Então, a recomendação positiva que ele realiza na rede acaba influenciando uma série de outros consumidores. Tem uma capilaridade muito grande. Né? Uhum. Hoje, o consumidor está no poder, ele tem voz ativa. Se a gente comparar o antes das mídias digitais ou depois, antes, quando você tinha um problema com uma marca, quando você tinha um problema com um produto, a tua reclamação, a tua insatisfação, ela ficava restrita ao círculo próximo. O amigo, o vizinho, no máximo que ia no Procon, né, ligava no 0800, mas ficava restrito ali. Hoje não. Hoje a marca sabe que os comentários postados pelos consumidores, né, as recomendações, elas têm um valor muito grande. Elas podem funcionar como uma ferramenta de marketing positivo, influenciando positivamente outros fornecedores em relação à compra ou à imagem da marca, mas também tem a mesma força quando ele faz uma recomendação negativa. Né? Então, as marcas, de certa forma, elas perderam um pouco o sono, né? Quando elas perderam o controle sobre o que o consumidor posta, sobre o que o consumidor compartilha.
E que o nosso amigo Mark Zuckerberg, que perdeu 7 bilhões de dólares na última sexta-feira, pode fazer para reverter essa questão dessa perda que o Facebook está tendo?
Eu acho, Marco, que o maior impacto para o Facebook não é nem tanto a questão do faturamento aí para o semestre, né? A previsão de faturamento aí, que teve uma queda, né? Alguns números aí divergem um pouquinho, mas falam que a previsão é no semestre uma queda aí de 40 bilhões. Mas não é nem tanto isso, porque se você pegar os 100 maiores anunciantes do Facebook, eles representam aí aproximadamente 5% da receita total com propaganda do Facebook. Tá? Então, se você pensar, não é um impacto tão gigantesco. Agora, o impacto grande, realmente, está na imagem da marca.
Sim.
Né? E quando a gente fala da imagem da marca, a gente está falando da imagem corporativa. Né? O que é essa imagem? São as percepções da organização, da marca, que ficam registradas na memória do consumidor. Então, esse impacto é muito grande. Né? Então, só para você, na sexta-feira, né, quando a Unilever fez o anúncio, as ações do Facebook caíram 8%, né, num dia só. Né? Estimam, em alguns números aí, estimam por volta de 50, 60 bilhões de prejuízo, né, de prejuízo em relação ao valor da marca. Né?
Uhum.
Então, a marca deixou de valer, né, quase 60 bilhões de dólares ali, né, perdeu em valor nesse dia.
Agora, se não mudar essa questão do discurso do ódio, se não adotar alguma medida, vai ser complicado.
Eu acho que assim, todas as marcas, todas as empresas, elas estão vivendo um momento de alinhamento entre a identidade delas. Por que que aconteceu, né? O marketing evoluiu, as gerações evoluíram, né? Então, hoje a marca, ela tem uma nova estratégia de comunicação. Ela não fica mais focando a comunicação dela em produtos, em funcionalidades. Ela foca em causas, em princípios, em valores. Então, ela explica para o consumidor o porquê que a marca dela existe, qual as causas que eu defendo. Então, essa é uma nova estratégia de comunicação que eles têm utilizado. Agora, muitas marcas quiseram surfar essa nova estratégia, né, vendendo uma imagem de sustentável, de não preconceituosa, de tolerância, que preza a diversidade, né? Vendem essa imagem, trabalham essa imagem muito bem trabalhada, mas a pergunta é, a identidade é coerente com a imagem? A empresa está preparada para trabalhar com diversidade, para realmente ser tolerante? Então essa que é a questão. E a gente está vivendo uma fase que é um alinhamento entre a identidade e a imagem. Né? Então se você pegar a própria Unilever, que é uma grande empresa, que encabeçou esse movimento, né, de boicote, por ser um dos maiores anunciantes aí do Facebook, ela também já teve problemas recentes, né, com produtos, nesse sentido, né, com nomes de produtos. Né?
Uhum.
Então, acho que muito mais do que simplesmente criticar ou apontar defeitos, acho que a gestão moderna pede que essas marcas que estão vivendo esse processo de alinhamento entre identidade e imagem, coerência entre os dois, que elas adotem uma gestão transparente. O que é essa gestão transparente? Quando ocorrem problemas desse tipo, né, transações não rotineiras dessa ordem, que elas reconheçam o problema publicamente, peçam desculpas publicamente, se for necessário também deixem claro um plano de ressarcimento, né, e por último, que mostrem, né, um plano de contingência para que esse assunto não mais retorne, né,
uhum,
para que não aconteça mais. No caso do Facebook, por exemplo, ainda não está muito claro, né? Está um pouco nebuloso ainda, né? Mas já parece que já tem algumas ações no sentido que eles vão marcar as postagens com discurso político que violem as regras dele, né, da plataforma. E, por exemplo, em toda discussão, porque a gente está num momento acalorado das eleições lá nos Estados Unidos, né? Então, todas as publicações que discutam o assunto voto, mesmo que essa publicação seja de políticos, elas receberão a inclusão de um link, né, para que esse link direcione, para que o consumidor ele possa visitar um centro de informações de voto, com informações oficiais,
sim,
regras, formas legais, o que fazer, o que não fazer.
Uhum.
Então, essas são as duas ações iniciais que o Facebook está tomando, e imagino que venham outras aí também. Né? principalmente para preservar a marca e tentar adotar esse estilo de gestão transparente com o consumidor.
Eu estou com o tempo meio que esgotado já, mas rapidamente, como que o senhor vê o papel da mídia tradicional em busca dos seus clientes, que também a gente sofreu, né? A mídia tradicional tem sofrido com essa pandemia. Como que eles precisam fazer nesse episódio da pandemia, se reinventar e buscar agregar novos clientes?
Bom, eu acho que mais do que ver só a mídia tradicional, a gente tem que chegar à marca, né? A importância da marca é trabalhar nos dois ambientes, tanto no tradicional como no digital, e entender que eles são complementares, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a mídia tradicional trabalha ainda mais essa questão da transparência, que no meu ponto de vista ela tem um poder ainda maior em relação a isso, né? De investigar, de buscar os fatos mais a fundo, né? Porque quando a gente abre isso nas mídias sociais, ali você tem extremos, né? Para um lado e para o outro, né? Você tem essa circulação da desinformação, né? Então, eu acho que o papel principal da mídia tradicional é justamente buscar ainda mais essa coerência entre identidade e imagem, né? Mostrar com clareza, né, esse alinhamento e também, obviamente, as informações que sejam as mais fidedignas, né, que gerem uma maior confiança no que você está recebendo, no que você está absorvendo e lendo.
Tá certo. Professor Juan, professor de MBA em Marketing da PUC de Campinas, obrigado pela participação aqui no CBN Total. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, Marco. Muito obrigado aos ouvintes. Foi um prazer.